Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, cumpre nesta terça-feira 37 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão preventiva em uma operação contra o tráfico de drogas na região dos bairros Cajuru e Centro, em Curitiba, e também no município de Pinhais, na região metropolitana. De acordo com a polícia, os alvos são líderes, gerentes, fornecedores e distribuidores de drogas nessas regiões. As investigações da operação chamada Lisboa duraram cerca de 6 meses. Durante esse período, já tinham sido presas 17 pessoas suspeitas de fazer parte da quadrilha. Um adolescente também foi apreendido. Os Ministérios Públicos de 17 estados lançaram uma operação de preservação da Mata Atlântica e o Paraná coordena o trabalho em nível nacional. Os detalhes na reportagem.
Começou nesta segunda-feira a 4ª edição da Operação Mata Atlântica em Pé, coordenada pelos Ministérios Públicos Estaduais, que vai até o dia 1º de outubro. A ideia da operação, que é uma iniciativa criada no Paraná, é coibir o desmatamento. Este é o primeiro ano em que todos os estados que possuem o bioma da Mata Atlântica participam da operação, como conta o coordenador nacional, o promotor de justiça, Alexandre Gaio.
Nesse ano, temos os 17 estados da federação abrangidos pelo bioma Mata Atlântica, aderindo e participando dessa operação nacional, que busca adotar medidas de registro e responsabilização dos infratores que desmataram a Mata Atlântica de modo clandestino, ou seja, sem a autorização emitida pelo órgão público ambiental competente.
A operação vai utilizar o Atlas da Mata Atlântica e a plataforma Map Biomas Alerta para identificar áreas afetadas pelo desmatamento. Segundo o coordenador, a ideia é também reparar os danos constatados.
O foco principal dos Ministérios Públicos é a buscar a cessação desses desmatamentos ilegais e a reparação integral dos danos ambientais, que inclui não somente a recuperação das áreas degradadas, mas também medidas indenizatórias e compensatórias.
A operação conta com a participação e o apoio de diversas instituições. No Paraná, inclui a Polícia Ambiental, o IBAMA e o Instituto Água e Terra. De Curitiba, Amanda Yargas.
A carteira digital de trânsito tem nova função. A partir de agora, é possível acompanhar as multas recebidas, além de fazer o pagamento antecipado com até 40% de desconto. A nova função foi anunciada pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Por enquanto, o uso da carteira digital de trânsito para gerenciamento e pagamento de multas só é válido para pessoas físicas e o desconto somente será possível mediante forma de pagamento disponibilizada pelo Serviço de Notificação Eletrônica. Empresas que precisarem gerenciar suas frotas devem continuar fazendo isso pelo site do Serviço de Notificação Eletrônica. Usuários já cadastrados vão precisar apenas atualizar o aplicativo da carteira. O número baixo de registros de candidaturas para as eleições de novembro preocupa o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Até segunda-feira foram feitos cerca de 5 mil registros, enquanto nas eleições de 2016 foram cerca de 30 mil. O prazo termina no próximo sábado, mas o presidente do TRE Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula, fez um apelo para que os partidos não deixem o registro para o último dia. Ele afirmou em comunicado à imprensa que a expectativa é de um aumento de quase 100% no número de candidaturas por causa do fim das coligações nas eleições proporcionais e pediu aos partidos que façam os registros com antecedência para evitar problemas. Com a chegada da primavera e o clima muito seco, aumenta o número de pessoas que buscam atendimento médico por problemas causados pelas rinites alérgicas. No entanto, em plena pandemia de Covid-19, além dos cuidados básicos para não deixar que a alergia se torne porta de entrada para infecções respiratórias mais graves, é preciso ficar atento para não confundir sintomas. Quem faz o alerta para saber quando é algo mais grave é o médico otorrinolaringologista Flávio Massal Mizoguchi, do Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia. Hospital Ipo.
Primeiro, né? Se tiver febre, dor no corpo, você fala, provavelmente não é alergia. Provavelmente está diante de um quadro infeccioso, Covid-19 ou não. Já alergia vai deixar o olho vermelho, o nariz vai escorrer, não vai perder o olfato, tá? Então, geralmente, também se tiver perda de olfato é infeccioso. Espirro, também fala a favor de alergia. O horário, se acorda de manhã com espirro e durante o dia vai melhorando, provavelmente é mais alergia. Se for infecção, espirro e tosse, vai ser durante o dia inteiro e não tem horário, né?
O médico explica que pólen que causa alergia não é o das flores, mas o da grama. Com a entrada da primavera e o tempo seco no Paraná, o ideal é investir em prevenção e tratamentos, sempre com indicação médica.
Dia mais seco, né, tem mais partículas no ar, tanto poeira quanto o pólen. Então, agora na primavera, com o tempo seco, vai ter mais pólen. O horário que tem mais, né, pólen no ar é geralmente de manhã, onde tem uma polinização de graminhas muito intensa. Então, nesse horário, se tu puder deixar uma janela mais fechada, né, o vidro baixado ali, se der preferência fazer uma caminhada mais no final do dia, ao invés de manhã, isso já ajuda bastante. Uma vez diagnosticado a alergia, né, e o teste alérgico ajuda bastante isso, a prevenção para a polinização é mais difícil, né? É algo mais ambiental. Então, quando a umidade relativa do ar estiver abaixo de 70%, se quiser ligar o umidificador, também isso pode ajudar. Outra coisa para prevenir é colírio de limpeza no olho, né? Assim, colírio lubrificante e aqueles sprays nasais e soro fisiológico. Quanto a tratamento, se for alergia leve, né, ou qualquer desses antialérgicos mais modernos, que não causam sonolência, está indicado. Quanto à alergia no olho, um colírio antialérgico também, de acordo com a recomendação do oftalmologista que te acompanha. Para quem tem uma rinite, né, alérgica mais persistente, né, que não é só de vez em quando, aí aqueles sprays nasais, né, de medicação à base de corticoide seriam mais indicados.
O profissional lembra que mesmo no caso das alergias, é sempre necessário consultar um médico de confiança antes de tomar qualquer medicamento, principalmente no caso de gestantes, crianças e pacientes com doenças pré-existentes. Na coluna desta semana, o Dr. Luiz Nicolodi fala sobre a atenção maior que a pandemia trouxe com a imunidade e traz uma série de dicas para cuidar dela.
Cuide-se!
A discussão da questão da pandemia trouxe uma série de reflexões sobre a imunidade. A imunidade virou um centro, né, de atenção e muitas reflexões têm sido feitas em relação a esse assunto. Nesse sentido, se a gente pudesse refletir um pouquinho sobre a imunidade, eu diria que são vários aspectos que compõem a imunidade de uma pessoa. Dentre eles, a gente pode citar alguns mais importantes. Por exemplo, o sono. Um bom sono, um sono de qualidade é fundamental para a pessoa poder desenvolver um sistema imunológico fortalecido. Um outro ponto seria a alimentação e digestão. Então, fazer boas escolhas de alimentos é fundamental, assim como termos uma digestão de qualidade, ou seja, evacuarmos todos os dias fezes normais, nem muito moles, nem muito ressecadas, uma hidratação adequada também. Isso é um aspecto fundamental da nossa imunidade. Não apenas isso, a questão da atividade física regular, com continuidade, ela é fundamental para fazer uma limpeza de radicais livres, para produzir endorfinas no organismo, para fortalecer os músculos, os tendões, os movimentos do corpo. Então, a atividade física também é um aspecto muito importante para a imunidade. Também é importante a gente contemplar que na nossa sociedade, ter trabalho, o trabalho, se sentir útil em alguma profissão e poder ter um ganho material, um ganho com dinheiro ou um retorno financeiro da sua atividade na sociedade, é um elemento muito importante para a saúde mental e, consequentemente, para a imunidade. Então, o trabalho também é fundamental. E, completando esse aspecto, essa constelação de fatores que influenciam a nossa imunidade, eu colocaria ainda o autoconhecimento, ou seja, a pandemia nos deu oportunidade de nos conhecermos mais. E muitos de nós descobrimos que nos conhecemos muito pouco. E como é difícil, às vezes, ficarmos em nossa companhia. Então, esse autoconhecimento, ficar consigo mesmo, poder tolerar a sua presença, poder desenvolver uma atitude, um relacionamento mais positivo, afetuoso, isso, sem dúvidas, é um aspecto fundamental da imunidade. E, por fim, eu colocaria junto a essa questão do autoconhecimento os relacionamentos, seja com a nossa família, seja em relação à comunidade em que convivemos e também, por que não, em relação ao planeta, à natureza, todos os níveis de relação. Isso é muito importante para a gente poder ter imunidade. Isso seria, dentro de uma visão, a espiritualidade, podermos nos conectar a tudo e a todos, pois não estamos sozinhos nesse mundo. Reflita sobre isso, essa é a dica da semana. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se! Flamengo e Atlético será o primeiro jogo do Brasileirão com torcida no estádio. Essas e outras informações do esporte com Anderson Luiz.
A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, válida pela 13ª rodada do Brasileirão no dia 4 de outubro, será o primeiro jogo com a presença de torcida em meio à pandemia do novo coronavírus. O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, afirmou que o estádio do Maracanã poderá receber 20 mil torcedores, um terço da capacidade, mas salientou que maiores de 60 anos e menores de 12 não poderão acompanhar os jogos in loco. Resultados da 11ª rodada do Brasileirão no sábado: Fortaleza 1, Internacional 0, Red Bull Bragantino 4, Ceará 2, Atlético Goianiense 3, Atlético Mineiro 4. Neste domingo, Coritiba 1, Vasco 0, Grêmio e Palmeiras 1-1, Botafogo e Santos 0-0, Sport 1, Fluminense 0. O governo da Alemanha autorizou presença de público no Grande Prêmio de Eiffel no circuito de Nürburgring no próximo dia 11 de outubro. Com isso, cerca de 20 mil espectadores poderão acompanhar a prova de pertinho. A autorização acontece pelo fato de a região onde está situada a cidade de Nürburgring ter a disseminação de Covid-19 controlada. O governo alemão permite a liberação de 20% da capacidade de público do local do evento esportivo se os casos de infecção estão controlados e a infraestrutura permite o distanciamento social. A medida está valendo também para os jogos de futebol no país. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.